Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
De 10 em 10 anos troca de casa.
Também passou por uma vontade muito grande de querer mudar o mundo.
É escritora e educadora para o feminismo.
Eu fazia parte do movimento hardcore em Portugal.
Tenho um companheiro, uma filha e dois cães, o Johnny e o Cash.
Eu cresci na casa dos meus avós, em que tínhamos muitos animais.
A sua frase preferida é morra o patriarcado, morra pim.
Os livros de princesas sempre me fizeram um bocadinho de aborrecimento.
Hoje, às 19 horas, na Antena 3, Lúcia Vicente, na Prova Oral. Pim.
Ora, aí estamos nós, ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos a mais uma semana, já em pleno ano de 2022, e é incrível como tudo, mas tudo está diferente. Ou talvez não. A verdade é que há uma diferença desde já nesta primeira emissão de 2022. A nossa convidada, que nunca veio a este programa e que se chama Lúcia Vicente. Lúcia, olá, obrigado por teres vindo.
Olá.
E bom ano 2022. Até quando é que se pode desejar às pessoas bom ano 2022? Nunca sei.
Para sempre. É preciso.
Achas que para sempre?
Eu acho que sim, até dezembro, até ao dia 31 de dezembro de 2022. A esperança não morre.
Olha, tu estás otimista em relação a este ano?
Mais ou menos. Eu acho que eu prefiro não. Não, sabes que a pandemia, felizmente, e os confinamentos e toda esta nova forma de viver online não afetou muito a minha vida quotidiana. Só quando a Emily, a minha filha, tem que estar em casa, é que afeta um bocadinho mais a nossa rotina diária. Porque quer eu, quer o meu companheiro, o Gito Lima, ambos trabalhamos em casa. E, portanto, nada de novo. E aliás, estamos os dois a trabalhar em casa já há 6 anos. Portanto, nem sequer temos que passar pela fase do enjoo, de olhar para a cara um do outro, porque essa fase já passou.
Adoro, espero que eles estejam a ouvir isto. Lúcia, na verdade, como dissemos na promoção, tu de 10 em 10 anos mudas de local onde vives. Já viveste, bem, nasceste em Faro, portanto terás vivido mais que 10 anos em Faro. Mas depois sais em que ano? 2007?
Não,
97, não é? Ficas em Lisboa até 2009. A partir daí vais para Berlim. O que é que te levou a Berlim? Porquê Berlim? Porque não Berlim, não é?
Olha, foi... Estava no meu top 3. Ou seja, eu por volta de 2007 comecei a pensar que estava na hora de sair de Portugal. Tinha acabado de me divorciar, tinha entrado no mestrado de estudos sobre as mulheres, que eu tinha passado o tempo inteiro durante a licença. Desistir do mestrado. E então estava a pensar, para onde é que eu vou? E então fiz assim uma lista de sítios onde eu tinha amigos. Em primeiro lugar estava Copenhaga, porque a minha querida Patrícia Martins Marques, uma historiadora incrível, vivia em Copenhaga nessa altura, portanto era perfeito.
Já não vive?
Já não, agora já está há uns anos nos Estados Unidos a tirar doutoramento. Depois era Madrid ou Barcelona, talvez mais porque eu falo fluentemente castelhano, e o mestrado em estudos sobre as mulheres de Barcelona era ótimo. E depois Berlim, porque tinha um amigo meu, o Álvaro Nascimento, um designer fantástico também, que é meu amigo da infância, que vivia lá. Quando eu conheci o Gito, passado para aí uma semana de estarmos juntos, ele diz-me, olha, isto se calhar é melhor não continuarmos esta relação, porque eu assim que consegui vender o meu apartamento, vou para Berlim. Eu disse, oi, bora. E portanto começámos a namorar em janeiro. Em fevereiro eu concorri ao Inovarte, um programa de estágios profissionais onde eu podia escolher a cidade para onde ia. Em abril, soube o resultado, despedi-me. Em maio estava em Berlim, em junho o Gito juntou-se. E pronto, e cá estamos há 13 anos nestas aventuras para trás e para a frente, em países diferentes.
Acho incrível, fico com um ciúme enorme das pessoas que têm essa coragem de mudar. A verdade é que, bem, não só conheço a casa do Gito de que tu falas, não é? Como sou amigo do Gito, como tu sabes. Já agora, entre as várias coisas que tu fizeste, fizeste muitas coisas na vida, há uma que me impressiona bastante, não é? Que é a história das Naked Readings. Como é que isso funciona? Isso foi em Berlim, claro, só podia ser em Berlim.
Foi em Berlim, sim.
Aliás, há aquela famosa discoteca que toda a gente falamos sempre aqui, não é? Que é. Ajuda-me. Uma discoteca então, em Berlim.
Eu sei exatamente qual é.
Estamos sempre a falar nela neste programa e agora esqueci momentaneamente do nome da discoteca alemã, mas já vamos dizer. Bergheim, será assim?
É o Bergheim.
Bergheim, assim é que é, exato. O famoso Bergheim.
Não era a minha cena.
O que é que frequentavas? Tinhas um sítio que normalmente ias, ou sítios?
Tenho ótimos sítios maravilhosos, que só deles só existe um.
Sim.
Ou seja, nós íamos muito inicialmente ao White Trash Fast Food, que era um bar de rock incrível, maravilhoso, que tinha sido um pavilhão, um restaurante chinês, e então continuava com toda a decoração.
Sim.
Depois frequentávamos muito o Bassi, que era um sítio, vimos concertos incríveis no Bassi, era um sítio muito pequenino, onde chegámos até a pôr música várias vezes, e depois tínhamos a nossa casa, vá, que é o Primitive Bar, que é um bar russo que ainda existe hoje, felizmente, que tem sempre vários DJs, tem lá um português a trabalhar ainda. Na altura eu tinha a minha noite de DJ uma vez por mês, e ao domingo era DJ de uma noite de burlesco, em que eu estava na cabine de DJ e via todos os sítios onde o sol não brilha das bailarinas que estavam mesmo à minha frente. Como eu sou uma companheira bastante simpática, depois, quando eu fiquei grávida da Emily, ao quinto mês, eu decidi que já não era, que já era a altura de passar o testemunho, e mandei o Gito pôr música por mim. Foi uma boa.
Adoro isso. Então, mas fala-me. Há pouco estávamos aqui a ver isto na transmissão para as redes sociais, estávamos a ver fotografias do Bergheim, e a verdade é que havia ali uma que dizia que era a melhor discoteca do mundo. Mas há várias discotecas que se autodenominam de melhores discotecas do mundo. Portanto, não há aqui claramente pode haver fiabilidade ou não nesta informação. Que é a discoteca onde eu ouço mais histórias que podem ser mitos ou não, isso é.
Não.
E por isso é que
não
falamos tanto
mitos.
Dela.
Não são mitos. Não tenho histórias na primeira pessoa, mas tenho vários amigos e amigas que frequentavam Bergheim e, portanto, todas as histórias existem.
Alguma história que possas contar? Alguma história que te lembres, assim, que seja particularmente bizarra?
Do Bergheim? Não me lembro. Rapaz, só malta nos cantos a fazer o que lhe apetecia. Que entrava lá à sexta-feira à hora do jantar e saía na segunda-feira de manhã.
Pois toda a gente diz isso, não é?
Mas é verdade.
Mas será que ainda é assim?
É, claro que é.
Portanto, tem que estar movidos a drogas, claro, como é óbvio, não é? Ninguém dorme lá.
A drogas e a gelados. Existe uma loja de gelados no Bergheim em que podes comprar o teu geladinho para refrescar as ideias. Bom, as Naked Readings. Então, eu tinha a determinada altura, eu abri um café que se chamava Lissa Bombom. E era um café vintage em que nós fazíamos várias coisas. Tínhamos uma coisa que acontecia mais regularmente, que era o behind the counter. O café era muito pequeno, tinha duas mesas. E então fazíamos o behind the counter, que basicamente eram bandas que iam tocar acústico atrás do balcão onde eu atendia os clientes.
Desculpa, mas isto para duas mesas, era isso?
Depois as pessoas iam entrando e ficavam, okay. Dava para ter mais público, mas era para um público pequenino. E uma das coisas que eu passei a organizar estava mais ligado com a literatura, e tínhamos três encontros distintos. Um deles era o Naked Reading, que em alemão se chamava Die Nackte Nächte, que é a noite nua, em que nós tínhamos sempre três pessoas que iam ler parte do seu livro, 15 minutos normalmente, do seu livro de literatura erótica preferido, e faziam-no nus. Tivemos vários leitores, entre mulheres, homens, pessoas não binárias. Foi assim uma mistura muito, muito, muito interessante, e foi muito interessante perceber o que é erotismo para cada pessoa.
Mas quem é que teve essa ideia? Foste tu? Quem é? De onde é que isso
veio? Olha, foi... Na altura eu tive um grupo de teatro em Berlim que eu fundei, que se chamava o Babylon, Immoral Babylon Productions, e estávamos a ensaios.
Esse nome deve querer dizer alguma coisa, não é? À partida.
Quer dizer muita coisa, muita coisa. Sim. E nós estávamos a preparar um espetáculo que se chamava Berliner Luft, o ar de Berlim, e de Sindier. E então estava eu e mais duas das atrizes que iam participar, e como o espetáculo era, acima de tudo, uma viagem pela participação feminina dentro do erotismo e do entretenimento erótico ao longo dos tempos, começando no século XIX e depois terminando nos anos 20 em Berlim, que era a loucura.
Que era a loucura, diz a nossa convidada.
Vai além do Berghain, garanto. Okay. Vai muito além do Berghain. E a conversa, e uma das atrizes, que se chamava Champagne Sparkles, uma bailarina de burlesco do Canadá, que era a nossa produtora, disse: epá, mas porquê que nos Estados Unidos há assim uma coisa que se chama Naked Girls Reading Books? Que era um espetáculo que eram várias bailarinas de burlesco que se sentavam ou que em palco liam livros. E nós quisemos ir um bocadinho, achámos a ideia espetacular, mas não queríamos limitar a coisa única, exclusivamente às mulheres, porque interessava-nos conhecer muito além do universo feminino. E então aquilo era tipo, colocávamos uma decoração muito fofinha, muito boudoir, sempre à luz de velas, o mais terno possível, e oferecíamos sempre com a entrada um copo de vinho verde, que era para a malta já ir assim mais
descontraída.
Exato, e descontraída. Era engraçado ver a reação também do público. Depois fazíamos outras coisas. Aquele
Será que isso era possível fazer em Portugal? Achas que...
Era, com certeza. Eu, na altura, quando mudei depois para Lisboa, enfim, ainda tentei organizar assim umas coisinhas. Tentei perceber que espaços é que eu poderia usar para fazer isso.
E
mas
que
olha, depois
mas
não,
mas não. É pena. Olha, deixem-me só avisar. Ouvintes da Provaral, já perceberam porque é que convidamos a Lúcia Vicente a este programa? Porque ela porque é isto que vocês estão a ouvir. Vamos falar muito sobre feminismo. Vamos falar também de um livro que ela lançou, o último, e que se chama Raízes Negras, com incríveis ilustrações da Gilda Barros e contextos, claro, da Lúcia Vicente. E vamos falar de tudo um pouco. Ora, este programa é feito da participação dos nossos ouvintes e temos saudades deles, visto não os ouvirmos, na verdade, desde a passada semana, desde 2021. Pois bem, queremos que participem ativamente já em 2022 e mostrem que estão connosco mais um ano. Participem, podem falar sobre feminismo, sobre o novo ano, 2022, cidades que também conheceram e em que viram ideias tão boas quanto esta, do Naked Reading. Deixem-nos a vossa opinião através de uma mensagem de voz ou vídeo pelo número de costume. É o 960386272. Enviem vídeos ou áudios, o que quiserem, participem na emissão de hoje. Estamos à conversa com Lúcia Vicente, é escritora, é feminista. Como é que está o feminismo nos tempos atuais, Lúcia?
Ah, está... vai crescendo, vai-se desenvolvendo, vai-se desconstruindo também. Uhum. Porque o feminismo, como qualquer outra... coisa que faça parte da minha vida, vais sempre aprendendo mais e mais, vais lendo e trocando impressões com outras pessoas que estão à minha volta, com outras feministas, essencialmente. Uhum. Cada vez se descobre mais coisas. E em Portugal, bom, o feminismo, epá, há tanto para fazer ainda, ainda há muito. Eu gosto sempre muito da frase das pessoas que dizem: eu não sou machista, mas o feminismo, as feministas odeiam homens, ou as feministas não podem ser femininas, têm que ser másculas. E...
Uhum. Esses conceitos todos. O que é que achas que falta ainda, Lúcia? O que é que já se conquistou e o que é que achas que ainda não se conquistou de todo?
Olha, não se conquistou várias coisas. Não se conquistaram os mesmos salários, não se conquistou a nível de parentalidade uma igualdade maior, portanto as mulheres continuam ainda a ser aquelas que mais cuidam das crianças, o que faz com que a carga mental feminina seja uma coisa gigante e seja bastante difícil de tirar esse peso das costas. É também uma das causas, parece-me, para a questão salarial e para as oportunidades de emprego não serem exatamente as mesmas, não é? Eu faço parte de vários grupos de mães, não porque eu participo ativamente, mas porque é um bocadinho onde eu vou fazer os meus estudos sociológicos. Às vezes eu lanço-lhes perguntas, outras vezes fico só a ver o que é que se passa. Uhum. E é um facto que, apesar de toda a gente dizer, muita gente diz: ah, não, mas já não é assim, já não acontece nada disso. A verdade é que muitas vezes eu vejo queixas de mulheres que dizem que vão a entrevistas de trabalho e as perguntas baseiam-se não no seu currículo, mas na sua relação familiar. E se querem ter filhos, e quando os filhos estão doentes, quem é que cuida deles? E quando houver uma reunião da escola? E quando for preciso vacinar? E estas perguntas não são feitas aos homens, porque as normativas sociais em Portugal, o machismo é tão estrutural que ainda hoje nós continuamos a ter a mãe como papel central de cuidadora. E isso tem que mudar. E só a partir do momento em que a parentalidade... e a maternidade se equivale, só quando passarem a ser iguais e quantitárias, enquanto as pessoas quiserem dividir estas tarefas, é que o mercado de trabalho vai tornar-se-á mais igualitário. Também há mais mulheres nos cargos de decisão, nos cargos de poder, mas lá está, mais uma vez, o patriarcado não vai nunca ceder esse poder, porque ninguém quer poder, ninguém quer perder o poder que tem.
Lúcia, desculpa, esta semana, não sei se viste, algumas pessoas partilharam uma capa do Jornal de Negócios em que o Jornal de Negócios pedia a opinião a várias pessoas sobre o futuro do país e não estava nenhuma mulher ali representada nas várias pessoas que deram a opinião. Isso foi bastante polémico, foi bastante partilhado, mas também é verdade que a editora, que é uma mulher, ela disse que nenhuma das mulheres aceitou dar a sua visão para o futuro. Mas porquê é que isto acontece?
Será que acontece? Quantas mulheres é que foram contactadas?
Pois não sei.
Lá está, mas são essas as partes que nunca nos dizem. A desculpa é sempre a mesma. Sempre que isto acontece, e acontece regularmente, especialmente se for relacionado com questões económicas, então são muito, muito poucas sequer as caras femininas que aparecem. A verdade é que a desculpa é sempre essa. Para mim, é uma desculpa. Eu não consigo conceber que não existam mulheres com capacidades intelectuais ou com uma voz ativa que não queiram dar a sua opinião.
Mas era curioso nós percebermos porque é que isso aconteceu. Por exemplo, este programa tem um problema desde sempre. Tem um déficit de participação feminina e nós todos os dias, e os ouvintes sabem isso, que apelamos para que as mulheres participem nele, porque o programa fica muito melhor, não é? Quando há um equilíbrio a este nível. E é uma luta quase desigual, porque, bem, a rádio também, a própria Antena 3, tem 70% de ouvintes do sexo masculino e 30% do sexo feminino. Mas ainda assim, nós queremos ir lutar... Lutar contra isso e ter um programa muito equilibrado a nível de género. E é muito difícil, às vezes eu próprio me questiono, mas porque é que as mulheres não querem participar tanto quanto os homens?
Eu tenho resposta perfeita para isso.
Qual é?
Porque são 7, o teu programa passa às 7 da tarde. E mais uma vez, quem é que está em carregue das tarefas domésticas?
Ok, pode Tadá! Ser uma razão.
Okay. Se calhar é uma razão. E portanto, sendo não obviamente isto não será, não acontece em todos os lares e em todas as casas, obviamente, mas se calhar passa por aí, não faço ideia.
Olha, já regressamos a esse tema, até porque neste programa vamos falar sobre tudo. Mais uma vez recordo, estamos a falar com Lúcia Vicente, tem um livro lindo que se chama Raízes Negras, ainda não falamos sobre ele, mas já vamos. Deixa-me só dizer que recebemos algumas mensagens por parte dos nossos ouvintes, homens, claro está. Um deles é o Daniel Sousa, não, desculpem, é o Paulo Melo. O primeiro é o Paulo Melo, mas há aqui um ouvinte que acho que é o Daniel Sousa, que nos envia uma mensagem a dizer que já foi ao Bergheim e quer contar a sua experiência. Portanto, até enviou duas mensagens. Portanto, calma lá, ouvintes. Mas o primeiro, e justamente para inaugurar como nós gostamos deste programa, é do Paulo Melo, que envia a sua mensagem em vídeo. Ouvinte lindo.
Ora, então, boa tarde a todos. Era só para desejar um bom ano aqui de um local extraordinário, que é sempre bonito. E hoje tive sorte porque o céu está azul, ou estava azul, continua azul, já estou no pôr do sol. Espero que tenham tido uma boa festa e que 22 seja positivo. Um abraço a todos.
Ora está, o que Paulo Melo não disse, mas nós sabemos, é que ele estava a gravar esta mensagem, nós tínhamos imagens, mas isto só nas redes sociais, ouvintes, saibam que mesmo que estejam a ouvir rádio podem ver isto, depois posteriormente, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Pois bem, ele estava nas Cataratas de Niagara, era onde estava este ouvinte Paulo Melo, é verdade, primeira mensagem do ano por parte de alguém que está nas Cataratas de Niagara. Daniel Sousa. Agora sim, o ouvinte que teve no Bergheim, ele quer fazer aqui uma intervenção. Estou muito ansioso para ouvir o que é que ele diz sobre esta discoteca de Berlim.
Alvin, eu já fui várias vezes a Berlim, precisamente só para ir ao Bergheim, Caterblau, Sísifos, enfim, toda essa panóplia de discotecas, fiz esse roteiro todo e posso dizer que as histórias do Bergheim não são mito. Não são mito. Aquela casa de banho e os dark rooms a uma segunda-feira de manhã é tudo aquilo que tu possas imaginar e o que não consegues imaginar. Grande abraço.
Bem, isto assim sobe ainda mais a minha expectativa. Eu vou ter que, em 2022, ir ao Bergheim, se esta maldita pandemia acabar. Eu tenho que ver isto, não é? As pessoas falam aqui com um certo mistério. Há aqui um... Não sei explicar, mas sempre que falamos do Bergheim neste programa, isto acontece.
Esta tradição sexual livre de Berlim não é uma coisa... Nós achamos sempre que somos mega moderninhos. Mas não somos. Por exemplo... Em Berlim existe um sítio, todos os bairros tinham sítios para ir dançar no início do século, até aos anos 20, até 33, até o Hitler dizer, olha, pumba, acabou-se, não há mais sítio para dançar, ninguém vai. Show! Por exemplo, existe um sítio que é o Tinder dos anos 20 de Berlim, em Como que assim? É Bauhaus Berlin. E então tu entras na Bauhaus Berlin, é um sítio muito, muito bonito, e tens dois andares com mesas, os candeeiros são em forma de bola, e em cada bola tens um número escrito e um telefone. E então as pessoas basicamente iam para o engate, e tu não sabias quem é que te estava a telefonar, obviamente, não é? São telefones analógicos. E tinhas também empregadas que podias enviar às mesas para oferecer absinto e cocaína. Eram as duas prendas mais...
Isso era quantos anos, Lúcia? Eu lembro-me de uma coisa assim.
Nos anos 20.
Ok, anos 20.
A Bauhaus Berlin ainda existe. O espetáculo que eu falava há pouco, o Berliner Luft, nós fizemos precisamente na Bauhaus Berlin.
Porque eu acho, eu já vi essa ideia inclusive reproduzida em Portugal. Sim, há uns anos, nos anos 80 no Porto, quando eu vivia no Porto, houve um sítio que tentou reproduzir essa ideia com os tais telefones. Também ainda não havia internet.
Claro,
eu lembro-me disso. Não é, mas eu acho que não resultou muito. Acho que não resultou muito. Mas eu lembro-me disso.
Resultava muito. Havia coisas extraordinárias, como na Rua do Eldorado, que era um cabaré mítico no bairro de Schöneberg, em que a Marlene Dietrich participava frequentemente, e outras, a Claire Waldorf, que era assim a diva do cabaré de Berlim dos anos 20, não era a Marlene Dietrich. Na verdade, a Marlene Dietrich roubou todo o aspecto da Claire Waldorf, que se vestia com smoking.
E era acusada disso?
A Marlene Dietrich, não, ela já estava nos Estados Unidos, ninguém queria saber disso para nada. E então nessa rua, que era a Motzstrasse, haviam as Motzis. As Motzis eram prostitutas grávidas que estavam alinhadas na rua por mês de gravidez. Berlim era tão...
anos 20, isso não era demasiado perverso?
Tudo aquilo que tu imaginasses? Não. Pelos vistos, tinha bastante saída.
Olha, deixa-me aqui colocar uma outra mensagem. Eu acho que é mais uma mensagem do Daniel. Será que é mais uma? Pronto. Sim, o Daniel Sousa. Ele volta a atacar. Espera aí, ele volta a atacar com mais uma mensagem. Espera.
Alvin, sim, ainda é assim. As pessoas entram na Clube Nacht, que começa às 23h59 de sábado, e saem segunda-feira ao meio-dia, uma da tarde, depende do DJ que for tocar. Se for o Ben Clock, que normalmente é da casa, ou o Marcel Detman, pode acabar um bocadinho mais tarde. Mas aquilo tens lá coisas para mantimentos, portanto, não necessariamente drogas. Tens uma zona de gelados, de sandes, depois há uma barraquinha mesmo em frente, onde também podes ir comer, onde vês pessoas nuas irem comprar um curry. Epá, enfim, tens de
que
tudo.
Loucura. Um dia vamos fazer um programa em direto do Bergheim, dentro da própria discoteca. Esse será...
Pode ser às 7.
Pois não pode ser às 7. Será às 6 da manhã, emissão especial em direto do Bergheim. Isso é que era. Olha, deixa-me colocar ainda mais uma mensagem. Os ouvintes estão a participar muito. É a Joana, que é a primeira ouvinte de 2022. Aí está.
Boa noite a todos. Boa noite ao ouvinte. Boa noite à convidada. Eu tenho aqui uma... Quero lançar aqui algumas questões. Eu, como mulher, não quero ter filhos e sou julgada pelas outras mulheres. Mas, por outro lado, já senti que quando vou em entrevistas de trabalho e digo que não quero ter filhos, automaticamente isso é uma benesse para mim, para o empregador. E isto é mau, porque é mau para as outras mulheres, é uma opção minha, é um direito meu. Mas é mau para as outras todas. Mas ao mesmo tempo eu sou julgada pelas outras mulheres também, isso acontece, por não querer ter filhos. Quando existe a necessidade de haver a palavra feminismo, é precisamente porque ainda estamos na luta para haver uma igualdade. E eu acho que essa desigualdade também é perpetuada pelas próprias mulheres, porque elas dizem: o meu marido ajuda, o meu filho ajuda. Não é ajudado. Vivem todos na mesma casa, fazem todos o mesmo. Quando temos que lutar pelos direitos, às vezes que ainda de uma maneira um bocadinho extremista, significa que ainda estamos a anos-luz de isso nem sequer ser tema, sermos todos realmente iguais. Mas nós mulheres, se calhar, damos muito contributo para isso, para que ainda haja essa desigualdade. Ou não concordam? Obrigada, boa noite.
Obrigado aqui pela tua mensagem, Joana. Lúcia, queres responder?
Quero. O machismo estruturado não afeta única e exclusivamente homens. E o que é o machismo estruturado? Desde, supostamente, entre os 13 e os 15 anos é quando tu desenvolves a tua personalidade. E a tua personalidade e a forma como tu observas o mundo é feita não só através dos exemplos que tu vês em casa, da linguagem que te rodeia, mas também de tudo aquilo que tu absorves, televisão, revistas, bonecos animados. Basta ligar os bonecos animados e tu já consegues perceber como facilmente uma mulher pode crescer machista. Porque, regra geral, nos bonecos animados, as normativas que te vão sendo passadas é essa, é que as mulheres são mais fracas, as mulheres precisam de ajuda, as mulheres, as raparigas têm determinados gostos, só gostam de cor-de-rosa, são sempre as personagens de regra já aparecem de cor-de-rosa. Basta ver os manuais escolares, hoje em dia, felizmente, já estão bastante mais feministas, já estão muito mais diversos, mas ainda contêm muitas coisas. Os próprios educadores, as próprias professoras, acabam por transmitir várias ideias machistas sem sequer terem consciência daquilo que falam. Portanto, acima de tudo, é necessário educar para o feminismo, sendo que eu parto do princípio que toda a gente compreende o que é feminismo. Feminismo é única e exclusivamente a luta pelos mesmos deveres e direitos para todos os géneros. Portanto, não se trata, existem obviamente várias correntes feministas, existiram e existem vários tipos de luta feminista que às vezes são um pouco mais radicais, outras vezes são menos radicais, mas basicamente o feminismo começou no século XIX com esta premissa, com a luta pela igualdade de direitos e deveres, e ainda hoje necessitamos isto. Em parte, estas questões vão sendo trabalhadas. Quando a Joana diz que as outras mulheres a julgam por ela não querer ser mãe, elas não estão nada mais nada menos do que a reproduzir aquilo que lhes foi sendo mostrado, ensinado, até nos contos tradicionais. Esta coisa das mulheres serem, peço desculpa, não serem amigas umas das outras, ia dizer as neiras, mas são 7 da tarde, portanto ainda não dá. Esta coisa do afastamento das mulheres, ai, estão sempre a dizer isto, é um lugar comum, do ai, odeio trabalhar com um sítio cheio de mulheres. Todas estas ideias foram passadas nos contos tradicionais, na literatura oral e mais tarde nos contos dos Irmãos Grimm, em que tu tens sempre a Branca de Neve. Coitada, não pode confiar noutra mulher porque essa outra mulher vai sempre tentar lixá-la. E tudo isto, parecendo que não, vai se tornando estrutural e vai sendo transmitido. A Joana tem toda a razão.
Talvez seja a coisa que mais. Lúcia, talvez seja a coisa que de facto mais vezes ouvi as mulheres a dizerem que gostam mais de trabalhar com homens do que com mulheres e que não suportam de trabalhar num sítio onde estejam muitas mulheres. Até mais uma cena profissional do que pessoal.
Sim, mas tudo isto foi sendo passado. Eu tenho alguns livros, eu dou formação na Bertrand online e ofereço vários cursos, um deles é precisamente como educar para a igualdade de género, em que eu tento passei precisamente a questão do ajudar em casa e como educar rapazes para o feminismo. Mas, por exemplo, existem vários livros, publicações desde 1927, que vão, inclusive, já no pós-25 de Abril, são publicações que se chamam, por exemplo, Conselhos a uma Noiva, ou que se chamam Mãe, Filha, não, Mãe, Esposa e Filha, que são basicamente manuais comportamentais, normativos, daquilo que se espera de uma mulher. E, por exemplo, a senhora Condensa, que escreveu o Conselhos a uma Noiva em 1927, o terceiro conselho que ela dá é Se tiveres que ser infeliz, sê-lo. Antes ser infeliz do que menos digna. E depois, mais à frente, ela diz: não confies nas tuas vizinhas, porque as tuas vizinhas vão criar boatos sobre ti. Sê discreta, fala só com o teu marido. Tudo isto, tu vais interiorizando e vais vendo ao teu redor como é que as pessoas acabam por se relacionar. O que faz, precisamente, com isto. Por exemplo, toda a sociedade, quando o pai troca as fraldas dos filhos, diz: ai, que sorte que tu tens, que bom marido que ele é, até troca as fraldas e faz-te o jantar. Diz: porra, eu acabei de ter um filho, man. Acho que é o mínimo. Mas nunca ninguém diz: que boa mãe que tu és, acabaste de ser cortada, esquartejada, estás quase não te podes sentar, e mesmo assim amamentas de duas em duas horas com um sorriso na cara a tua prole. Ninguém diz isto, porque se espera que as mulheres amamentem e que os homens fiquem a olhar. E as próprias mulheres acabam por transmitir estas ideias, porque foi exatamente a educação que lhes foi dada e aquilo que foi passando de geração em geração, que foram observando. Felizmente, já existe uma desconstrução de toda a maternidade e de toda esta romantização. E também a maternidade também foi sempre muito romantizada, e nem sempre nem sempre é um mar, nem sempre não, é muito, especialmente os primeiros meses, meu Deus. Mas também, claro que nós vamos tentando mudar estas coisas. Já existem, o movimento feminista tenta muito falar precisamente sobre esta questão da maternidade e das opções individuais de cada mulher. E, portanto, é um tema que está a ser desconstruído. São coisas que se falam relativamente há pouco tempo. E, portanto, levam...
Conclui.
Vai levar bastante tempo até que este tipo de educação se consiga refletir na sociedade.
Olha, Lúcia, estamos a receber muitas mensagens, vamos ouvir aqui mais algumas, eu diria que mais quatro. Esta é do Cláudio Nobre.
Olá, Prova Oral. Um bom ano 2022 para todos. Olá, convidada. Quero dar os parabéns à convidada, porque trocar de casa 10 em 10 anos é preciso ter coragem, porque é para fazer mudanças. 10 em 10 anos fazer as mudanças, que é a coisa mais chata e horrível do mundo. É pá, é preciso ter coragem. Só tem uma coisa boa, é bom para destralhar e mandarmos pargas de coisas fora. De resto, não tem nada de bom.
Está, aqui obrigado, é o Cláudio Nobre. Temos mais uma mensagem. Depois do Cláudio, chega a vez de Viegas.
Boa noite, Prova Oral 2022. Sempre a abrir, excelente programa, Alvim. Boa noite à convidada. Ela fala o que quiser. Há coisas que eu não entendo nesse campo. Não entendo o que é que as pessoas dizem, pura e simplesmente. E coisas que eu não estou de acordo. Mas excelente 2022, excelente programa. Alvim e companhia, pessoal e da rádio. Bora para a frente. Go for it, my man.
Viegas, está excitadíssimo. Temos aqui um Fernando, que não sou eu, é um outro ouvinte que nos deixa também a sua participação. Com o boneco.
Olá, boa noite, sou o Fernando do Porto. Em relação ao feminismo, queria só deixar uma pequena nota que considero perigosa. Costuma haver uma confusão muito grande entre o que é o feminismo e o que é a diabolização dos homens. O feminismo é algo bastante positivo. Luta por direitos iguais, por salários iguais, todas essas lutas que são justas e que são corretas, mas há uma corrente muito perigosa do feminismo que pretende diabolizar os homens e culpar os homens de tudo aquilo que acontece. Isso não é feminismo, isso é antimasculino, pura e simplesmente. E essa parte é a parte perigosa. Por isso, tudo o que seja a mensagem feminista de direitos iguais, estou plenamente de apoio. Tudo aquilo que seja a culpar os homens por tudo o que aconteceu na história, aí temos que ter alguma calma. Obrigado e boa noite.
Acredito que queres responder, Lúcia. O que é que queres dizer aqui ao Fernando?
Primeiro, Fernando, isso não é feminismo. Concordo plenamente contigo. Neste momento, felizmente, o vocabulário evoluiu, da mesma forma que o feminismo evoluiu, e... todas as pessoas que achem que diabolizem o homem e que achem que a mulher é um ser superior, neste momento existe já um termo que se chama feminismo e que é o oposto de machismo, porque até aqui foi sempre muito difícil e toda a gente achava que o feminismo era o oposto de machismo, mas não é. A verdade é que...
Então qual é o termo? Eu não percebi bem. Qual é o termo?
Feminismo.
Sim. Feminismo, ok. É a primeira vez que ouço essa palavra, feminismo, ok. Ao contrário de machismo. Machismo, ok.
A meu entender, sempre que não se fala de igualdade, não se fala de feminismo. E portanto, mas esta é a minha visão pessoal. Como disse, há muitos tipos de feminismo. Eu gosto de me considerar uma feminista interseccional em construção, em que vou desconstruindo todas. Eu própria dou por mim a dizer coisas machistas, porque o machismo estrutural está inerente à nossa sociedade. E, portanto, estou sempre em desconstrução também de todos esses termos.
Deixa-me aqui colocar mais duas mensagens. Esta chega-nos por parte da Irene.
Olá, boa tarde. Queria dar os parabéns por mais um tema super interessante. Acho que há muito a fazer aqui em Portugal e se calhar a nível até mundial sobre esta questão do machismo e da igualdade de género. Acho que há um ocultar das coisas às vezes que as mulheres fazem ou fizeram, e digo isto porque quando tive que fazer uma busca sobre mulheres em ecologia, verifiquei que havia poucas conhecidas, mas que depois, fazendo essa busca, encontrei coisas incríveis, nomeadamente uma mulher que foi pioneira a estudar aves na Amazónia e que ia para lá no início do século apenas com os índios. Pronto, eu queria saber era se a convidada tem algum grupo, alguma associação que possa, em que eu me possa, por exemplo, participar para fazer coisas práticas para tentar alterar esta ordem das coisas. Obrigada e um beijinho.
Então não tem, então não haveria de ter. Lúcia, queres dizer como é que ela pode juntar-se?
Bem, ter, já não tenho, não é? As MUPI, essa coisa da minha adolescência já acabou há muito. Eu, na verdade, faço frequentemente cursos online através da Bertrand.
Quando é que é o próximo, Lúcia?
O próximo é dia 6. Olha, sobre uma coisa interessantíssima, que se chama o movimento Treadwife. Ou seja, é um movimento que existe e que tem estado em bastante ascensão, que são as mulheres tradicionais, que se assumem como submissas ao seu marido, cujo único objetivo... o grande objetivo, não o único, mas o grande objetivo de vida é o sucesso profissional do marido, manter-se o lar em ordem, educar os filhos.
Perdemos aqui a Lúcia, mas queremos muito recuperá-la. Vamos cá ver se conseguimos recuperar esta ligação. Agora sim, desculpa, Lúcia, perdemos-te momentaneamente. Okay. Estavas a explicar o que é que era o movimento Treadwife. Ok, o objetivo das mulheres é o grande objetivo das mulheres. E foi aí que a ligação caiu.
Ok. O grande objetivo destas mulheres é, acima de tudo, a manutenção do lar e o sucesso profissional do seu marido, do seu esposo e cuidar dos filhos. E, portanto, vamos falar sobre a origem deste movimento, quais as premissas do movimento e discutir um pouco se...
Como é que as pessoas podem fazer isso, Lúcia?
Basta ir à página da Bertrand Livreiros.
A que horas?
Estão disponíveis. Tens que te inscrever. Tens que ir primeiro à Bertrand e ver que cursos é que estão disponíveis. Uhum. E depois está lá um link ao Instagram, por exemplo. No meu
procurem
Instagram,
Lúcia Vicente. Conhecer. Isto deve ser giro. Olha, eu gostava de
muitas outras coisas.
Olha, já estamos na tua página de Instagram. E já vejo aqui o Gita em grande plano. Cá está.
acabámos de celebrar 13 anos juntos.
13 anos, parabéns. Olha, deixa-me aqui está o Gito. Deixa-me já agora... fazer-te esta pergunta. As ilustrações são aqui da Gilda Barros, do teu livro, este aqui, Raízes Negras. E a capa é também da Gilda Barros ou é do Gito?
A capa é do Gito. A ilustração da capa é da Gilda, mas a capa é do Gito. Praticamente, tirando as Saritas, que foi a Cátia Vidinhas, a ilustradora que fez, todos os meus livros, regras já são...
Ele ia ficar muito triste se não fosse ele o autor da capa dos seus livros. Claro.
Eu também fui.
Eu sei que estão juntos há tantos anos.
É dos designers, independentemente de sermos um casal ou não, eu acho que é dos designers portugueses que eu mais admiro e mais versátil e que...
Eu também acho, mas a tua opinião não conta, porque é o teu marido, não é? Espera aí, deixa-me só dizer que vimos aqui o cartaz do Tradwife, vai ser no dia 6 de janeiro, entre as 18h30 e as 22h, está tudo no site da Bertrand, estamos aqui a fazer publicidade assim, ao desbarato à Bertrand, mas acho que merecem, é das 19h30, não é 18h30.
Sim. É 19h30, mas em relação ao ouvinte, ela pode todos os dias na vida dela contribuir para um mundo mais feminista. É exatamente o que eu faço e eu digo exatamente isso aos meus alunos normalmente que participam nas minhas tertúlias ou nas minhas oficinas. Eu primeiro tenho que mudar a mim própria, para depois mudar a minha família, para depois mudar o meu bairro, para depois mudar a minha aldeia, para depois ir mudando. E é através de muitas vezes, as pessoas não têm consciência do machismo estrutural na nossa sociedade, da mesma maneira que não têm consciência do racismo estrutural que existe na nossa sociedade, e portanto é necessário conversar sobre estas coisas. E muitas vezes ao conversar, uma frase basta para despertar a curiosidade de outras pessoas relativamente aos temas e fazer com que elas procurem saber mais, procurem conhecer mais. É um bocadinho isso que eu tento fazer nos meus livros até agora, especialmente nas Portuguesas com M grande e no Raízes Negras, foi precisamente mostrar como a vida de muitas pessoas é invisibilizada pelas normativas sociais que nós vivemos, pela historiografia que nós vivemos, porque é tudo uma... Lá está, é a questão do poder. A maior parte das vezes não queremos ceder.
Mais uma vez tivemos aqui um pequeno problema na ligação com a Lúcia. Estamos quase no final do programa, estamos a 8 minutos. Deixa-me Lúcia, desculpa. Na verdade, deixa-me dizer não só que a Lúcia está no Alentejo, não é por causa disso que a ligação está aí abaixo, mas eu diria que... Achas que é?
Completamente. As próprias operadoras, nós fazemos queixas e queixas e queixas e dizem: é verdade, o seu sinal realmente é uma porcaria, mas não vamos fazer nada em relação a isso. Vai pagar o mesmo que as pessoas em Lisboa. É exatamente isto que acontece.
Tu estás dentro de uma capela, ainda por cima.
Estou.
como é que isso é possível? Podes mostrar a tua capela. Atenção, ouvintes da Provaral, isto para as redes sociais. Lúcia está. Ora, cá pois... está. Está ali o santuário. Altar.
É o meu altar.
O teu altar, exatamente.
Os santinhos foram substituídos por vulvas e ilustrações. E ali é a porta. God. Pronto, aqui é a minha parte da costura, que é uma grande confusão. Não, na verdade, quando nós adquirimos este monte aqui no Alentejo, é uma propriedade completamente isolada. Felizmente, não tenho que, se não me obedecer, não tenho que ver ninguém, só vacas e ovelhas. E já tínhamos esta capela e inicialmente eu não fiz nada. Deixei-a estar como estava, até porque nós temos uma tia que é bastante religiosa e por um bocadinho, durante algum tempo eu aguentei-me. Depois, mais tarde, decidi transformar a capela num ateliê de costura e agora este ano, quando a Emily ingressou no primeiro ciclo, ela precisava ter uma secretária para fazer os trabalhos de casa, eu cedi a minha secretária em casa e vim para a capela onde agora passei a ter o meu escritório.
Acho maravilhoso. Já agora, deixem-me só dizer que estamos a 5 minutos do programa. Temos que falar do teu livro, Lúcia, e também temos que ouvir aqui algumas mensagens. Destas mulheres e homens que incluís neste livro, que se chama Raízes Negras, qual é aquele que tens uma maior empatia?
Ui, isso é bastante... Eu vou dizer talvez a Angela Davis, porque é uma ativista dos direitos humanos, é uma ativista feminista negra, mas é uma mulher que traz, cuja obra contribui bastante para o feminismo interseccional, para o olhar que nós podemos ter para as necessidades individuais de cada mulher. Todas as mulheres são diferentes e todas as mulheres têm necessidades diferentes.
Agora que é, deixem-me colocar aqui mensagens que nos chegaram. Esta chega-nos por parte da Raquel.
Boa noite, Prova Oral. Eu estou a ouvir a conversa recentemente e acho que as mulheres não participam tanto porque elas próprias não estão habituadas a ter voz e delegam essas funções mais para os homens e fazem isso muito inadvertidamente. Eu, como mulher e identificando-me com o género feminino, eu tive, ao longo do meu crescimento, senti a necessidade de fazer toda uma desconstrução e ressignificação do que é ser mulher e do que é o feminino e do que é ser feminista, porque sou e porque é preciso ser, e acho que todos nós devíamos ser, enquanto houver desigualdade, devíamos ser feministas, devíamos lutar todos pela igualdade, não só das mulheres, mas todas as pessoas que vivem a diferença. E acho que é isso que nós temos que fazer, temos que desconstruir e ressignificar muitas das ações que temos no dia-a-dia. Eu trabalho exclusivamente com mulheres e posso dizer que não sinto de todo aquilo que é normal ouvirmos dizer, que as mulheres todas juntas criam muitos problemas. Não, isso não é de todo verdade, porque existem pessoas e as pessoas sim podem criar ou não problemas. Mas nós estamos, de facto, habituados a ouvir isso. Então, temos mesmo que desconstruir isso e passa muito por cada um de nós fazer isso no dia-a-dia. Pequenas ações é que vão mudando mentalidades.
Obrigado, Irene, aqui pela tua mensagem. Vamos ouvir outra. Esta é da Helena. Os ouvintes
Portanto,
estão
Helena
aqui.
Alvarcaria, sou professora do primeiro ciclo. E, portanto, quero aqui defender-me e defender a minha classe, dizendo que muitas vezes somos nós que desmontamos esses preconceitos, mostrando aos meninos que há agentes policiais senhoras, que há bombeiras senhoras, que há cirurgiãs, que há astronautas, mulheres. Portanto, nós estamos a começar a ser o motor da mudança, também já estamos a dar um passo para o lado de lá. Não está tudo ainda perdido.
Helena aqui a dizer que não está tudo perdido de todo.
Está
quase este programa, está quase a acabar. Estamos a 2 minutos. Ana Lúcia também quer deixar uma mensagem.
Olá, boa tarde. Eu sou a Ana Lúcia. Estou a adorar ouvir a Lúcia. E eu também sou uma feminista que tento lutar também todos os dias para ser uma melhor feminista. E tento também desconstruir este machismo que, estruturado que eu também pratico e que tento evitá-lo ao máximo, pelo menos saber aprender como contrariar. Mas o que me faz mesmo a luta mais difícil agora é tentar compreender esta vitimização por parte dos homens brancos hetero, que agora são vítimas de tudo. E digo isto porque todos os homens que me rodeiam são homens brancos hetero e muitos deles têm este sentimento que agora são as vítimas de tudo, culpados do machismo, culpados da homofobia e que, portanto, que todos os dedos estão-lhes a ser apontados a eles. E isto para mim é difícil, não percebo, é complicado conseguir lidar com isto. Muito obrigada, um grande beijinho.
Estamos quase no final, Lúcia. O que é que tens a dizer?
Bom, relativamente às professoras, com certeza, Helena. Eu acredito muito na educação e acredito muito na... Eu não estava, eu lamento se a ofendi, não foi essa a minha intenção, longe de mim. Estava apenas a falar de que em muitos casos isso acontece de forma inconsciente, ou seja, não é essa intenção, e felizmente já vejo muitos casos que ajudam precisamente nessa desconstrução. Agora depende muito, Lisboa não é o país, ou as cidades grandes ou maiores não são o reflexo do país. E a minha experiência está muito ligada também a este universo. Eu gostava de responder. Há aqui um senhor, que é o António Gaspar, que fez um comentário no Facebook, que diz: contribuir para a luta das mulheres, dar cursos online pela Bertrand sobre feminismo. Cuidado quando se confundem ideais com modos de vida. Para mim, o feminismo é um modo de vida. E não passa só pelos cursos da Bertrand. Passa pela educação que eu dou à minha filha e, consequentemente, é através dela que eu acho que ativamente vou também mudar o mundo, seja pela minha intervenção nas escolas, que faço bastantes, seja na minha intervenção nas bibliotecas, seja através dos meus livros, seja no dia-a-dia na minha aldeia. Eu tenho muitas mulheres que vêm ter comigo na minha aldeia, que vêm partilhar momentos muito importantes da vida delas, que provavelmente fazem-no comigo, porque sentem que eu não as vou julgar. E, portanto, o meu ativismo não passa só pela internet, não passa só por dar cursos bonitinhos na Bertrand e ganhar dinheiro com eles. Não, longe disso. O meu ativismo é um ativismo diário, consciente, político, neste caso, e que tenta englobar todas as pessoas da nossa sociedade. Porque, para mim, ser feminista não é excluir os homens, não é ser como os homens, não é ser como ninguém, é ser pessoa, ser uma pessoa. E ter os mesmos direitos. Enquanto pessoa, eu tenho o direito de ter as mesmas oportunidades, os mesmos deveres e, os mesmos direitos que todas as outras pessoas. E é disso que se trata e é disso que o meu ativismo trata. Não é só os cursinhos na Bertrand.
Ora, para além dos cursinhos da Bertrand, ouvintes da Prova Oral, há este livro novo, a Lúcia tem outros. Quantos livros é que tens? Cinco, quatro?
Cinco
livros, alguns deles dedicados a crianças, outros dedicados ao feminismo, outros dedicados a portuguesas com M. Enfim, já agora, bem, o feminismo está, de uma forma ou de outra, sempre muito, 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 muito presente. Dizer também que a Lúcia vai dar um curso.
Vou dar vários. Isto é melhor é ir à Bertrand. Lá
sim,
está a ver.
Tem lá vários.
Okay. Que há muito. Ou seguir Lúcia, através das minhas redes sociais, através do Instagram.
Procurem a Lúcia Vicente no Instagram. Já agora, última pergunta. Se em 10 em 10 anos vais para outro local, sabendo eu que estás no Alentejo desde quando? 2017.
2018.
Ok, depois do Alentejo vais para onde? Já sabes?
Madeira. Talvez.
Talvez.
Mas
Madeira.
Talvez. Sim.
Ok.
Talvez. Andamos a ponderar essa hipótese.
Olha, beijinhos a todos. Obrigado, Lúcia. Foi incrível teres vindo este programa, sobretudo logo no primeiro programa do ano 2022. Yeah. Ouvintes, obrigado por terem vindo. Queremos estar juntos de novo mais um ano. Esperemos que este vingue os últimos dois malditos anos, que foram absolutamente marcados por esta pandemia, e que pronto, pensemos no coletivo para ver se damos a volta a tudo isto. Obrigado. Amanhã, não percam o programa, vamos ter aqui, imagina só, Lúcia, um formador de condução defensiva. Ouçam, vai ser a primeira vez.
Uau.
Que vamos... Sim, é verdade. Não sei como é que é a tua condução, mas é um formador de pessoas que se calhar não têm uma condução tão defensiva quanto isso. Vai ser muito interessante ouvir aqui. Como é que é a tua condução?
A minha condução é de Casa Branca, do meu monte até Casa Branca, de Casa Branca, Estremoz, Casa Branca, monte. E acabou.
Sim, mas será que tu és defensiva na forma como conduzes?
Sou, porque eu odeio conduzir e odeio carros e odeio cenas. Essas coisas, para mim, fazem muita confusão.
Ouvintes da Prova Oral, não percam. Amanhã, Luís Ventura, assim se chamará o nosso formador, ação de formação na Prova Oral, para falarmos de condução defensiva. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.